Mas há uma contradição. Dificuldades para a população e facilidades para os governantes. Por que a aquisição deste avião de mais de 400 milhões de reais? O cálculo feito há pouco pelo Mozarido Cavalcante me leva a concluir que com este avião seria possível construir 12 mil casas no programa Minha Casa Minha Vida. Multiplica por 4. Se a reforma do Palácio custou 111 milhões, é possível construir, nos cálculos do engenheiro Mozarido Cavalcante, 3 mil moradias, com mais de 400 milhões, 12 mil moradias. Portanto, essa é a prioridade do governo, voar bem e viver mal. Alguns voando bem e outros vivendo mal, morando mal. Enfim, é preciso discutir prioridades. O governo Lula não tem sido expert em estabelecer prioridades. As suas prioridades, muitas vezes, afrontam a realidade vivida pelo povo brasileiro. Eu poderia citar como exemplo os empréstimos privilegiados a outros países para obras de infraestrutura em outros países, enquanto o nosso vive constantemente a ameaça de um apagão logístico por falta de investimentos. Mas eu quero conceder uma parte ao senador Papaléu Paes.
Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência apresenta hoje um tema extremamente importante e que deveria ser um tema de permanente debate aqui dentro, exatamente em cima dos gastos inexplicados e de maneira absurda que o governo federal faz. Temos aí várias questões que durante esse mandato todo que nós estamos aqui acompanhando. Questão dos cartões corporativos, questão das obras superfaturadas, questão dos desmandos de compras de avião aí sem qualquer bom senso, enfim. Mas essas coisas vêm se repetindo, e a única maneira que nós temos de ver, pelo menos, o povo muito bem informado é exatamente a nossa imprensa. A nossa imprensa deveria, como está fazendo, manter esse processo de denúncia para que o povo brasileiro soubesse que o que está se passando no país, que precisa de austeridade, sim. Precisa de austeridade porque nós estamos prestes aí a passarmos por uma crise econômica. E o governo não teve coragem de dizer isso durante a campanha política, não teve coragem. E agora também não está tendo a coragem de dizer, mas está mostrando o que vai acontecer. Porque o governo tomou algumas medidas econômicas que serão necessárias para enfrentarmos a crise este ano que vem, que agora, final de ano, se esquece de tudo. E essas medidas, o povo pode analisar e ver que são medidas exatamente sérias e preocupantes. E aí nós vamos entrar num processo de sacrifício de todos. Estamos ouvindo aí Vossa Excelência falando de dois temas que estão às claras de todos nós, à frente de todos nós. Esta reforma do Palácio do Planalto, isso é uma vergonha. Eu lembro muito bem que há 2 anos atrás, mais ou menos, o senador Mozarildo fazia denúncia com dados técnicos aqui, expondo e esclarecendo, desnudando todo aquele processo de corrupção calculada, em papel e documentada. Aí, quem fiscaliza? Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas vai para cima, cumpre com a sua obrigação. Aí o presidente da República, com seu ar ditatorial e intenções ditatoriais, diz: temos que acabar com o Tribunal de Contas da União, porque só faz emperrar nossas obras. O que é que o tribunal faz? Se não houvesse Tribunal de Contas, meu irmão, nós estaríamos completamente perdidos, com as nossas finanças completamente perdidas. Então, é uma lástima nós ouvirmos isso, uma obra que mal acabou, mal terminou, já está causando problemas, precisando da reforma em cima da reforma, e que estamos prestes a adquirir um avião, porque se tinha aquele antigo avião que durou 25 anos nas mãos do governo, agora não consegue durar 5 anos nas mãos dos governos que mostravam ao país que seriam governos austeros e praticantes do bom senso. Então, já vão trocar um avião por um que custa 400 e tantos milhões, e nós, como povo, que somos os contribuintes, deveremos sim cobrar isso. E agora nós fazemos um apelo que a imprensa faça repercutir a cada dia essas notícias, que são notícias importantes e que fazem com que a democracia seja caracterizada quando o Poder Executivo é fiscalizado pelo povo. Então, parabéns a Vossa Excelência, que traz esses temas importantes e necessários para esta tribuna. Parabéns, senador Álvaro.
Muito obrigado, senador Papanel Paes. Veja que esta obra foi iniciada sem que ela tivesse sido incluída no Plano Plurianual de Investimento, chamado PPA, de 2008-2011. Isso contraria o texto constitucional. É uma afronta à Constituição. O artigo 167 da Constituição é que diz: nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Portanto, houve crime de responsabilidade. Há que se responder por crime de responsabilidade diante de um fato como esse, o esbanjamento do dinheiro público e de forma afrontosa à Constituição do país. Portanto, senhor presidente, eu insisto que esse requerimento seja votado. Mas nesse final de semana tivemos outros anúncios do governo. Por exemplo, que o presidente Lula está solicitando à sua assessoria jurídica saídas jurídicas para manter no país o terrorista italiano Cesare Battisti. O presidente sugere, inclusive, que ele possa ser naturalizado brasileiro para facilitar a sua permanência em nosso país, obviamente criando constrangimentos diplomáticos insuperáveis, provavelmente, e indignação no país da bota, na Itália. Certamente isso provocará indignação. Mas eu não poderia passar por essa tribuna, veja, senhor presidente, que são tantos os temas, sem fazer referência às denúncias que envolvem a Comissão de Orçamento no Congresso Nacional. Certamente não entenderiam como alguém vem à tribuna, faz críticas ao Poder Executivo e deixa de focalizar o que está acontecendo dentro da própria casa. Há uma denúncia. Eu apenas quero dizer que o Senado Federal hoje não tem corregedor, com o triste passamento de Romeu Tuma, ficamos sem corregedor. O nosso Conselho de Ética foi praticamente dissolvido, não é, com a renúncia do PSDB, com a renúncia dos democratas, com o afastamento do próprio presidente do Conselho. Então, o Conselho está totalmente desmontado, não há, portanto, Conselho de Ética nesse momento. Eu quero ir além desta questão, que seria pontual. Nós temos que analisar e buscar uma solução definitiva para essa questão. Desde a CPI dos anões do orçamento, a Comissão de Orçamento tem ficado sob permanente suspeição. Termina um ano, começa o outro, os mesmos problemas se repetem. Há uma reincidência de desvios denunciados na Comissão de Orçamento. Por isso, nós achamos que não basta investigar e responsabilizar parlamentares por supostas irregularidades que ocorrem neste momento. É preciso adotar uma posição radical em relação à Comissão de Orçamento. Particularmente, defendo, e sei que é consenso no nosso partido, a extinção da Comissão de Orçamento. O projeto de lei orçamentária deve tramitar nas comissões técnicas e ser finalizado através de uma comissão de sistematização. Desta forma, nós estaríamos reduzindo o forte poder atual de pressão dos lobistas e estaríamos também diminuindo o espaço para os desvios, para a corrupção. Essa é uma proposta que tem que ser debatida pelo Congresso Nacional. Obviamente, se nós caminharmos para esse avanço, democratizando e oferecendo maior transparência à elaboração do orçamento da União, nós poderemos também pensar no orçamento impositivo, já debatido pelo Senado Federal e com um avanço que significou a aprovação de um projeto de lei que institui parcialmente esta imposição. Na verdade, o que se verifica da parte do atual governo é a incompetência na elaboração do orçamento, especialmente no que diz respeito à definição de prioridades, é a incompetência do atual governo na articulação política, visando buscar o consenso para aprovação sem turbulências do orçamento da União, e isso ocorre todos os anos, e, sobretudo, os desvios havidos ontem, ocorridos hoje. É preciso mudar. A estratégia que nós estamos propondo começaria pela extinção da Comissão de Orçamento. E certamente nós ofereceríamos uma transparência maior, com um debate mais ampliado sobre a peça orçamentária que tem que ser essencial. E instituir o orçamento impositivo significa exigir maior eficiência de gerenciamento do governo, porque a execução orçamentária tem sido uma lástima nos últimos anos. Assiste-se ao final de cada ano aquilo que não se imaginaria num país com a capacidade de investir limitada como o nosso. Ministros de Estado devolvendo recursos ao Tesouro da União por absoluta incapacidade de aplicá-los. Portanto, senhor presidente, essa é uma providência que tem que ser debatida, é uma providência que tem que ser a solução para evitarmos os constrangimentos que estão se tornando rotina no Congresso Nacional, ao final de todos os anos, quando temos a missão de aprovar o orçamento da União. Muito obrigado, senhor presidente.